vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira, que alegria. Mais um encontro aqui com você nas ondas abençoadas da Novo Tempo. Meu nome é Rose Andrade. Tô por aqui. Vem conversar com a gente. Vem papear com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Duas perguntas. Primeira pergunta, você já está no YouTube? youtube.com/Novo Tempo Rádio. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Para a gente é super importante que você esteja no YouTube, que você faça uma movimentaçãozinha ali, ó, dá um joinha para a gente, coloca um emoji aí também. É muito importante que você esteja aqui com a gente fazendo esse movimento para que o YouTube chame mais audiência para o programa Vida e Saúde, aqui na Rádio Novo Tempo. Que bom que você está aqui, muito obrigada, viu? Sexta-feira tem um saborzinho diferente, um gostinho diferente. Você está na faxina da casa? Você está com aquele uniforme de faxina? É mesmo? Estou vendo aqui, hein? Está até manchado com água sanitária, não está? Ai, 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 a roupa favorita da faxina. Obrigada pela audiência, enquanto você faz, cuida do seu lar, das suas questões aí. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você tem a ver com o tema de hoje. Você é ou tem esse sonho de ser o seu próprio chefe, de montar o seu próprio negócio? Porque hoje a gente vai conversar sobre isso. Ser seu próprio chefe é mais difícil do que parece. É mais difícil. Tem gente que acha que é super fácil, né? Ei, tô lá, sou o chefe, faz isso, faz aqui. Tem uma ideia equivocada de liderança, né? Faz isso, acho que é só mandar e tal, tal. Gente, ser chefe é mais difícil do que parece, até para você se organizar, organizar o seu negócio. Por exemplo, em 2024, as empresas, as pequenas e médias empresas contribuíram com mais de 30% da economia brasileira e 50% dos empregos ativos no país. Apesar da importância desse setor, ser o próprio chefe traz desafios que muitas vezes não são conhecidos pela maioria das pessoas. 90% dos empreendedores relataram como principais obstáculos as dificuldades com o cenário externo, competitivo, a gestão financeira, o crescimento, a inovação. Além desses desafios, um estudo publicado no ano passado mostrou que 94% dos empreendedores dizem ter enfrentado pelo menos uma condição que impactou a saúde mental por conta do trabalho. No programa de hoje, vamos conversar sobre alguns pontos importantes que precisam ser considerados quando você vai começar um empreendimento. Você quer ser o seu próprio chefe? Você vai começar o seu empreendimento? Você está achando que tudo é festa? Opa, calma, calma. A gente vai buscar essas informações e o objetivo é compartilhar experiências para que você possa realizar o seu sonho. Claro, mas de forma menos burocrática e o mais saudável possível em todos os sentidos, não é mesmo? Então me responda, você é ou tem esse sonho de ser o seu próprio chefe, de montar o seu negócio? 12981510081, fico te esperando aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Deixa eu cumprimentar Raul. Oi, Raul, tudo bem com você?
Tudo bem, Rose. Tudo jóia, graças a Deus. Assunto bacana hoje, hein?
Muito bom, né? Gostamos mesmo. Legal. Vamos fazer isso aí da melhor forma possível. Raul, você já é seu próprio chefe há quantos anos? Há quanto tempo?
Ixi, Rose, agora você vai revelar a minha idade.
Não, só
agora.
Há quanto tempo? Quanto tempo? 10 anos, 15 anos, 20
Rose,
anos?
Pelo menos aí, deixa eu pensar, quase 30, 28.
Ah, sim, então, 28 então deu certo, né? Pra estar esse tempo todo aí como dono do, do próprio negócio ali.
Oh.
Deu certo.
Estamos tentando até hoje.
É, eu acho
é um
que
por dia, né?
É um por dia,
ser
é
empresário
verdade.
No Brasil é, não é pra... Não é para fracos, não, viu, Rose?
É verdade, é verdade. Hoje a gente vai ter uma dica de como que a gente pode, né, lidar da melhor forma burocraticamente com, sobre esse assunto, né? Para que a gente não adoeça.
Eu tive um emprego, Rose, de carteira, assim,
sim,
né?
Sim, depois você partiu para o seu negócio.
E daí eu já abri o meu próprio negócio logo depois, né? Então eu tive um... Entrei como estagiário, aí fui efetivado, aí fiquei um ano ali, aí saí.
Muito bem, você hoje...
Então, até hoje, vamos que vamos.
E hoje você coordena essa mentoria, não é? De ajudar as pessoas a emagrecerem, mas não é assim uma mentoria para emagrecer, chegou no peso, é qualidade de vida, não é? Para que seja de forma isso. Definitiva, não é? Esse emagrecimento.
Exato, Rose, é uma mudança mental, espiritual, física, né? Que engloba aí as três áreas e... Porque para ser definitiva precisa ser por inteiro, né, Rose? A gente precisa olhar para o todo.
Exato.
E é o que a gente sempre fala aqui no Vida e Saúde, né? O que a gente vem trabalhando aí todos esses anos aí. E sim, eu então ajudo pessoas a emagrecerem repouso de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, como você falou. Uhum. Se você tiver algum interesse nesse assunto, em alcançar esses resultados, controlar doenças, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time.
Obrigada, Raul. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente. Oi, Grazi, tudo bem?
Oi, Rose, bom dia, tudo
ótimo.
Que assunto maravilhoso.
É, a gente sabia que vocês iam gostar disso. E você, Grazi, você é dona do próprio negócio, né, da sua carreira, já há quanto tempo?
Rose, na verdade, eu nunca trabalhei de carteira assinada.
Então, sempre, quando você entrou no mercado de trabalho, você já tinha o seu negócio,
sempre,
né?
A
ideia do, com o que você queria trabalhar. Que legal, que interessante.
Na verdade, eu fui concursada, né, algumas vezes. Uhum. Entrei em alguns concursos públicos. Aí, depois disso, só empreendendo mesmo.
Sim, você é advogada também, não é, Grazi?
Sou, Rose.
Eu também é advogada. A gente nunca falou isso aqui no
Nossa,
Vida e Saúde.
A gente nunca falou isso.
A Grazi Donato é também advogada. Muito bem. E foi difícil o seu começo, Grazi, também?
Ai, Rose, sempre é difícil.
Sempre é, né?
Nossa, sempre. Até acertar. Acho que hoje a gente tá vivendo a melhor fase, assim, da carreira, mas você bate a cabeça bastante e trabalha bastante também.
Sim, sim. Daí a importância desse programa para que você bata a cabeça menos vezes, né? Algumas coisas você já vai sair daqui, olha, com várias informações valiosas. Grazi, hoje um dos seus empreendimentos, um deles, é a questão da mentoria para as mulheres, não é? Trazer esse equilíbrio, buscar essa construção, esse autoconhecimento, não é? Fala dele pra gente.
Sim, sim, Rose. Vocês estão ouvindo o Frederico latindo.
Frederico, bem-vindo!
Frederico? É cacau.
Pois é, que programa ao vivo é assim. O Frederico apareceu latindo, a gente ama. Pode ficar à vontade, Grazi.
Então, Rose, eu tenho a minha mentoria, né, que é o Método FEM, que é uma mentoria só para mulheres, que a gente ali ajuda as mulheres a se desenvolverem fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Então, a gente traz assuntos mais voltados para o feminino mesmo. Autocuidado, autoestima, ajuda a mulher a se colocar até no mercado de trabalho, como se expressar, como se comunicar, como se valorizar, né? Porque a mulher, às vezes, deixa isso de lado, né? Cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido. Enfim, cuida de tanta coisa e acaba esquecendo dela mesma, né? Então, a gente ajuda as mulheres nesse sentido, né? Cuidar da saúde também. E esse é o Método FEM, daí é uma mentoria de um ano de acompanhamento, a gente vai ajudando ali no dia a dia mesmo, nas dificuldades do dia a dia, em tudo que vai aparecendo para elas trazem para a gente conversa sobre também traumas, coisas do passado que às vezes estão não deixando elas avançarem, né? Então esse é o Método FEM, que é um dos nossos empreendimentos, tem sido uma bênção, um sucesso, tem ouvinte da rádio lá também. E para as meninas que se interessarem, quiser cuidar mais, né, delas mesmas, entre em contato comigo, @GraziDonato no Instagram. E me chama no WhatsApp da Bill ali pra gente conversar, pra tirar dúvidas, enfim.
Valeu, obrigada, Grazi. Obrigada. E hoje, gente, pela primeira vez aqui com a gente, a Renata Petri, estrategista de negócios. E a Renata, ela quem cuida da gestão de comunicação da Clínica Sancler. Você está acostumado sempre com os profissionais da clínica aqui, Dr. Luiz Reinaldo, Dr. Flávio Jambo, a Tatiana, Dr. Fábio Linchandi, que eu sempre levo uma coça para falar o sobrenome dele, não é? Oi, Renata, bem-vinda!
Obrigada, bom dia, hoje eu estou honrada aqui de estar com vocês, né, que eu sempre levo o pessoal da Sancler aí, hoje estou honrada com o convite de conversar com vocês sobre negócio.
Pois é, até que enfim que a gente se conheceu, pelo vídeo, mas a gente se conheceu, né, obrigada pelo trabalho que você realiza, deixa seu contato para que o ouvinte possa acompanhar aí o seu trabalho como estrategista de negócios, vai ser uma alegria para a gente.
Vou pegar até minha colinha aqui para não falar errado, tá? Tem o meu, Renata, né, que é Repetri, P-E-T-R-Y, Souza, que é meu Instagram. Depois vocês podem achar mais dois contatos de Instagram, que é da minha agência de marketing, que é Lib, se escreve Lieb, né, L-I-E-B-E, marketing médico. E depois também tem o Instagram da gestão de negócios, que é Sensi, S-E-N-S-I, Lib, ponto gestão médica. Então, aí a gente tem essas duas vertentes, tanto do marketing quanto da gestão de negócios, que também é o que envolve o todo, né?
Legal, legal. Obrigada, viu, por você compartilhar com a gente. Querido ouvinte, a gente vai bater papo com a Rê aqui na programação. Por falar em Rê, deixa eu repetir aqui, olha, um dos contatos dela para você já anotar. Arroba Rê, é o Rê de Renata, né? Rê Petri. Petri, esse Petri, o I aí é com Y, tá? Souza, Souza com Z. Então, arroba Rê Petri Souza. Vamos seguir a Renata? A gente vai tocar uma música do Sullivan Dutra quando em casa e a gente volta já.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo. Não vou parar de dar o meu louvor quando em casa eu chegar. Eu já entendi que aqui não é o meu lugar. Eu já decidi que lá no céu eu quero estar. Aceitei a graça de Deus, presente ofertado a mim na cruz. Eu aguardo a nova terra, já estou pronto pra subir. Quero beijar.
Sullivan Dutra por aqui, quando em casa. Essa música é boa, não é? Dá uma animada, dá um suador aí na cozinha, não dá? Estamos de volta pra gente bater um papo. A gente quer conhecer, muita gente tem um sonho de ser chefe, mas não sabe por onde começar. E se a gente não souber, assim, dos desafios que nós vamos encontrar, dos processos, a gente pode até adoecer, viu? E deixar de oferecer um produto legal, bom, de acordo com as habilidades que a gente tem, por conta da gente se atrapalhar aí nesses processos. Então, fica aqui com a gente, porque é saúde para você, saúde para o seu negócio, saúde para a sua vida, para a sua família, não é? Tem gente que se enrola tanto que falta o tempo para a família. Então, vamos conversar sobre isso aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Como, na verdade, a gente pode gerir esse negócio, começar esse negócio, ser seu próprio chefe, pode ser mais difícil do que parece. Olha as participações por aqui, olha. O Raul disse tudo, essa é a frase do Carlos. O Raul disse tudo, é um desafio ser empreendedor no Brasil. Eu e minha família já tivemos marcenaria, depois quebramos, tentamos uma oficina de bicicleta. Hoje temos um pequeno mercado, não é fácil, mas estamos caminhando. Isso aí, Carlos, não pode desistir, né? Maria Socorro, eu tenho uma confecção e olha, desafiador, viu? Não foi fácil, mas hoje já estamos com uma equipe de 6 pessoas, mas é um leão por dia, um leão por dia. E aí, Grazi, o pessoal tá comentando aí também nas redes sociais?
Sim, Rose. O Jorge Rogério fala aqui, ó, graça e paz, bom dia, vida e saúde. Não é fácil não ser chefe ou líder. Temos que participar de tudo, entender todos os processos do seu negócio, da limpeza até a mesa do escritório, se tiver mesmo, Jorge. E a Marinei fala aqui, bom dia, pessoas lindas. Eu sou minha própria chefe há quase 6 anos e realmente não é fácil. Nunca trabalhei tanto nesses últimos 6 anos.
Tem vários falando isso, né?
É, e ela fala assim, eu acredito que estou com burnout. Abraço, beijo.
Tem que cuidar mesmo, né? Tem que cuidar mesmo. Raul, traz duas participações pra gente.
Beleza. A Neuci fala, bom dia, povo lindo, vida e saúde se superando a cada dia. A Edileuza fala, assunto muito bom, vou prestar atenção para aprender mais. Mas tem um que é o mais importante, fala assim, Elizabeth fala, bom dia, o Raul está mais bonito.
Ah, não acredito. Já não
acredito. Ai, gente, tá precisando visitar o hospital.
Eu não acredito que é o mais importante, mas tá bom.
Um abraço pra tia Elizabeth.
Ah, tia Elizabeth, é isso que eu ia perguntar, é a tia, a prima, o que que é? É a irmã? Muito bom, vamos lá, Renata, ajuda a gente a entender, porque você é estrategista de negócios, aí o povo está curioso, o que, que significa essa profissão? Explica pro nosso ouvinte.
Então, na realidade, é aquela pessoa que ela consegue, né, criar as estratégias para os seus clientes, para que os negócios evoluam. Eu, na verdade, vim da comunicação, tenho uma agência de marketing, e no meio do caminho eu percebia que o marketing que eu fazia para os clientes muitas vezes não dava certo por uma questão de organização do negócio deles, né? Então, não adianta a gente divulgar, é o que eu sempre falo, não adianta divulgar e você chamar a visita e a casa não está arrumada para receber a visita. E eu, como uma agência de marketing, até um teto. Quando eu comecei a ver, eu estava tendo reuniões onde eu estava dando dicas de como melhorar fluxos processuais, de como melhorar estratégias, de como pegar os clientes, os contatos e desenvolver para vendas. Aí eu falei, não, então acho que eu também tenho aí a competência, né? Até por também ser uma empreendedora, de passar esse conhecimento. Então, basicamente, a estrategista, ela pensa nessa questão ampla, né? Do início, meio e fim da criação de um negócio, implementação dele, continuidade para que dê resultado.
Interessante, hein? Interessante na grade.
Bom. Muito, muito bom, Rose. Renata, você se lembra do momento em que você decidiu ter o seu próprio negócio?
Então, na realidade, eu meio que sempre tive na minha cabeça que eu ia ter meu próprio negócio. Mas eu acredito que isso aconteceu porque o meu pai tinha o próprio negócio dele. Então, aquela coisa que você vê em casa e tal. Então, na minha cabeça, era muito óbvio que eu teria meu próprio negócio. Quando eu estava assim no meio da faculdade, né, que eu fiz uma faculdade de jornalismo, que na época era jornalismo multimídia, que era focado em digital e etc. Então, eu acabei só fazendo a faculdade de jornalismo, porque trabalhar com jornalismo eu nunca trabalhei, sempre trabalhei, acabei trabalhando com marketing. Mas lá no meio eu já fomentava, então assim, eu criei um site de moda, depois eu criei um evento, daí era uma época que eu estava na energia da moda. Aí eu fiz um evento de moda sustentável na minha cidade, que eu sou de Campinas. Aí depois eu quis trabalhar com eventos, aí eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, só que ali, nesse primeiro momento, eu já percebi que eu não sabia muito bem fazer a coisa, porque eu não ganhava. Então eu trabalhava e eu não sabia precificar como funcionava isso, sabe? Então foi naquela época assim, de muita permuta, então eu fazia tudo, eu fazia permuta para ter minhas coisinhas, para ter etc e tal. Só que daí, né, me formei. Minha mãe começou no meu ouvido, falou, minha querida, e aí, né? Tem que começar a fazer render a vida. E eu, de fato, não conseguia fazer isso acontecer, porque eu tinha, talvez, até uma projeção meio que de ego mesmo, sabe? Tipo, ah, eu vou ser dona, eu não quero ninguém mandando em mim, bababá, bababá. Só que até minha mãe, ela falava, minha querida, para você saber um dia mandar, você tem que ser mandada para você aprender como é que funciona o negócio. E aí eu fui trabalhar CLT, né? Fui aí, daí fui pro Rio de Janeiro, trabalhei uns anos lá no Rio de Janeiro. E aí eu consegui entender o caminho, consegui olhar o processo, consegui entender várias outras nuances ali no meio, até que eu saio do CLT, vou passar um tempo na Europa para esclarecer minha cabeça e quando eu volto, eu abro a minha agência. E aí eu já abro com outra consciência, com outro entendimento, entendendo como é que funciona esse processo do início, meio e fim, negociações, o que que vale, o que que não vale, né? Como é que é no início, como é que é depois. Então, assim, já sempre tive isso na cabeça, e tenho esse tino, acredito ter esse tino de empreendedora. Mas, de fato, precisei passar por algumas situações no meio do caminho para ter essa compreensão de como fazer a coisa dar certo.
Sim.
Legal. Renata, e fala mais, Renata, quais foram os seus maiores desafios, assim, que você enfrentou nesse começo de jornada? Lá, agora que você já sabia o caminho, né, já sabia o processo, depois do CLT, quais foram ainda os maiores desafios?
É, eu vou começar com uma frase que eu sempre falo, que é o bom senso não é óbvio, tá? Por que que eu tô te dizendo isso? Porque quando eu tava lá no CLT, há uma tendência muito natural de quando te dão um cargo, você só olhar para aquele cargo e você não ter noção do processo completo. O que você faz parte desse processo e por que você faz parte desse processo? O que o seu processo ali, o seu cargo, impacta no todo? Há uma tendência muito natural da gente em relação a isso. E eu lembro que na última agência que eu fui trabalhar, eu comecei a notar esse movimento pela primeira vez. Então, né, o que o meu trabalho influenciava numa outra cadeia de trabalho, que influenciava em outra cadeia de trabalho, que dava um resultado final. Então, essa foi a primeira coisa que eu olhei e falei, nossa, é assim que funciona. E quando eu fui ter a minha empresa, por incrível que pareça, é o que mais, ao menos para mim, assim, para além também da questão financeira que eu já vou falar daqui a pouco, que é a precificação, esse foi um desafio muito grande. Por quê? Quando a gente está no local de gerência, a gente comete dois equívocos. A gente acha que a pessoa que a gente está gerenciando entende as coisas como estão na nossa cabeça, o que não é. Então, você, de fato, precisa criar documentos e fluxos processuais e compreensões de descrição do que aquela pessoa tem que fazer naquele cargo e explicar para ela o que impacta e ter uma compreensão de como é que isso vai gerar um resultado final, né? E a outra coisa que era muito difícil para mim é sair da mão do dia a dia ali, tirar a mão do que as outras pessoas possam fazer. Bem dizer, eu passei quase a maior parte do meu tempo de empresa com isso, porque a gente fica naquela ânsia de empreendedor, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que dar certo. E às vezes você não dá espaço nem margem para o teu colaborador desenvolver o trabalho dele, você quer o tempo todo ali colocar a mão, daí começa a sobrecarga, né? Você põe a mão, você pensa na estratégia, várias coisas assim. Então, esse foi um desafio, que é largar o osso. Uhum. Isso, para mim, foi muito desafiador. E aí, a gente vem para essa parte de precificação. Por quê? Porque também é outra coisa que eu falo. Quem paga sempre está achando que está pagando muito, quem recebe sempre está achando que está recebendo pouco. Então, assim, como chegar nesse meio termo, né? Como chegar num preço bacana? Então, você tem que olhar para a concorrência, você tem que saber vender o seu produto, você tem que explicar por que ele é bom. E, assim, quando você está começando, infelizmente, a gente tem que baixar o preço para conseguir, né? Porque daí a gente consegue baixar o preço, a pessoa consegue ver a qualidade do nosso produto, do nosso serviço, e aí a gente consegue entender isso. Só que o mais importante é a gente, de fato, conseguir precificar. Então, assim, quanto a minha empresa precisa para sobreviver? Quanto eu preciso para sobreviver? Quanto eu preciso para pagar as pessoas e pagar as contas? Quanto que dá para ter de lucro? Porque o que acontece é que, às vezes, na ânsia, a gente acaba colocando qualquer preço para vender e às vezes acaba que a gente sai mais no prejuízo do que na venda. Então, assim, esses processos, eu acredito que tanto dessa parte de precificação quanto da parte do fluxo processual e outra, o gerenciamento desse fluxo processual. Porque outra coisa que acontece, que já aconteceu comigo e eu vejo acontecer com o cliente meu é, cria toda uma planilha linda para todo mundo do time, como é que vai ser. Tem uma reunião maravilhosa, chega lá e fala assim que é para fazer a partir de agora, gente, todo mundo, beleza. Aí morre. Aí todo mundo, daí normalmente o gestor ou o dono fala, nossa, mas a coisa não foi para frente, eu não entendi, a incompetência dos outros. Não, você não ficou ali gerenciando as pessoas se de fato elas fizeram o beabá, né? Fizeram o caminho direitinho, bonitinho. Então, assim, são vários detalhes que dão o resultado final. Então, esses desafios que eu digo que eu tive foram também os desafios que eu sempre vejo, assim. Então, por isso que lá no início eu falei, né, que muito da minha experiência eu comecei a perceber que eu passava para os outros. Porque é muito natural quando você é empreendedor, principalmente quando você tem uma equipe, porque quando você está sozinho, você consegue colocar a mão na massa, né? Você acaba fazendo ali por você. Mas quando você tem uma equipe, é muito natural que você ache que algum processo, alguma coisa seja óbvia, e nunca é. Sim. Né? Por isso que você é empreendedor, porque é óbvio na sua cabeça. uhum. e não do outro. O outro também não tem obrigação de entender sobre a verdade. Uhum. Então, conseguir fazer essa construção é o desafio. Você tirar da cabeça, pôr no papel e implementar. Esse é o maior desafio, com certeza.
Legal.
Interessante. Bom,
é verdade.
Você estava falando aí de saber o beabá, então tem muita gente aqui chegando, dizendo assim, ah, eu sonho em ter meu salão de beleza, eu cozinho bem, sonho em vender para as pessoas, abrir um comércio, enfim, uma oficina, tem muita gente passando por aqui comentando isso. Então, qual seria, eu vou fazer essa pergunta, mas você vai responder depois do intervalo. Podemos combinar assim a pergunta que eu vou fazer agora,
Sim.
Renata? Então, a gente quer saber qual seria o beabá básico para começar a tirar o sonho do papel, tá bom? O pessoal tem esse projeto, está escutando esse programa com o objetivo. Vou me organizar para abrir mais no finalzinho do ano aqui. Então, qual seria o passo a passo? Depois do intervalo, você responde para a gente, combinado?
Com certeza, vou responder.
Então, tá bom, querido ouvinte, a gente volta depois do intervalo. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta, Vida e Saúde, querido ouvinte. Vai chegar aquela semana especial, hein? Semana que vem, no horário do Vida e Saúde, nós temos a semana consultório de família. Aqui, consultório de casais, né? Consultório de casais. A confusão que eu fiz aqui é porque a Darleide, né? A gente está tão acostumado com consultório de família. Nesse caso, essa semana será consultório de casais. Nós vamos aprofundar um assunto, nos aprofundarmos num assunto muito especial, que mesmo no ambiente religioso, a gente tem dificuldade de entender qual é o propósito de Deus para nossa vida, para a vida íntima do casal. Pois é, então nós vamos falar sobre intimidade do casal. Você tem dúvidas? Por exemplo, vou levantar algumas questões aqui para você pensar. Você acha que o marido tem total controle no corpo da esposa só pelo fato de ser homem? Você já parou para pensar nisso? Você acha que, deixa eu ver aqui, pornografia, você já parou para pensar que ela é uma droga? É um tipo de droga? Não, essa revista Sem Tabus é um presente para você estudar em casa, você pode estudar sozinho, pode estudar com o cônjuge, vai ser assim uma semana incrível, a gente vai falar desses assuntos e você pode se aprofundar nesse material que a Darleide fez. Digita Sem Tabus, manda pra gente, é de graça, você não paga na dica de nada, tá bom? Presente, mas você tem que fazer agora, senão você esquece, digita pra mim agora, Sem Tabus. Você que tá aqui no YouTube, manda recado pra gente, tem um link aqui para você digitar também, Sem Tabus, para enviar pra gente. A gente passa o cadastro online para você e você vai receber em 30 dias em sua casa esse material que vai te ajudar muito no seu casamento, mas muito, muito. Você vai casar? Pois é, então peça também. Eu não casei ainda, Rose. Peça agora, já vai para o casamento já super entendido aí, né? Ou pelo menos com muito mais luz do que os seus pais tiveram antes de se casarem. Estou esperando você. 12981510081. Retomando aqui, a gente está batendo papo sobre essa questão do negócio, que ser chefe nem sempre é fácil, que é difícil, não é? E quais são os passos que a Renata, nossa convidada, estrategista de negócios, está dando para a gente, para que a gente possa passar por esse processo um pouco mais leve, não é? Lu, tem participação em áudio aí? Oiê, oiê.
Bom dia. Rose, bom dia, turma linda. Rose, eu trabalhei em carteira assinada durante 8 anos. E aí uma amiga minha que trabalhava comigo falou, você faz tão bem que na área que você trabalha, trabalha para você, amiga. Aí eu saí de lá, fiquei mais 10 anos em outro local, depois eu levei a sério o que ela falou, saí e hoje eu sou minha própria chefe. Não é fácil, mas como o Raul falou, no Brasil tem que ser no trancos e barrancos, com muita fé em Deus.
Pois é, que bom que ela está tendo sucesso, né? Porque dificuldade sempre mesmo, né? O empreendedor sempre vai ter, mas que bom que você não desistiu, que bom que você está continuando aí. Bom, vamos retomar aqui, olha, eu tenho um conhecido que certa vez, o Renato, ele comentou comigo algo que eu achei muito interessante. Ele abriu uma confecção e logo cresceu, assim, a ascensão foi bem rápida. E aquele sonho que ele tinha acabou se desorganizando no processo. Então ele falava assim, Rose, eu trabalho tanto, até tarde da noite, eu não consigo acompanhar mais a qualidade das minhas peças, eu não consigo gerenciar minha equipe que briga por qualquer motivo, eu estou com dificuldade em entregar na data certa, tá comprometendo a minha saúde? E como que eu queria saber, então, onde foi que eu errei logo ali no início? Então, tem muita gente da classe trabalhadora, CLT, que quer ter o seu próprio negócio, seja um salão, seja vender uma comidinha, né? Aquela coisa, uma oficina. Na sua visão como estrategista de negócios, qual seria o beabá para a gente começar a tirar esse sonho do papel, mas com qualidade? Já começar a organização lá do início.
É a criação do plano de negócio, que a gente chama, né? E um lugar que ele ensina muito bem a fazer essa organização do plano de negócios, que daí vai ter todo o processo para a criação disso, para que a gente não se perca e sempre renovar esse plano, eu sempre indico o Sebrae. O Sebrae até mesmo não pode ter, tem algumas cidades que não tem, né? Algumas cidades até menores, mas tem na internet. Então, na internet mesmo, lá no site deles, você consegue ter um curso de como criar um negócio, de como criar uma empresa, o que você precisa ter, qual que é o beabá, qual que é o fluxo, como é que você metrifica tudo. Uhum. Então, assim, isso é muito importante. Inclusive, tem muita gente que tem uma dificuldade de falar assim, tá, mas é tão óbvio na minha cabeça, por que que eu tenho que colocar no papel isso? Exatamente por causa desse exemplo que você deu. Porque é óbvio, daí a pessoa se empolga, daí o negócio cresce e você não tem gerenciamento desse crescimento. E aí você recorre lá ao plano de negócio, fala, não, peraí, então, o que foi que eu planejei? O que foi que eu criei de estratégia? E como eu executei ela, né? Mas, principalmente, gente, eu repito aqui, Sebrae é o melhor canal. Eu, inclusive, fiz muitos cursos lá também para entender, para compreender. E lá é o melhor canal para a gente conseguir ter essa noção desse beabá.
Muito interessante. E tem que estudar mesmo antes de começar, para ficar mais fácil, não é, Grazi?
Uhum. Verdade, Rose. Muito bom. William Ricardo fala aqui, ó, eu só consegui ter paz na gestão quando eu estabeleci processos bem definidos e documentados, reuniões semanais de alinhamento com líderes, eles precisam ter claro os passos que precisam percorrer. Uhum. Muito legal o seu relato, viu, William? Agora, Renata, você acredita que é importante formalizar o trabalho? Por exemplo, vale a pena uma diarista, um pedreiro ou um mecânico abrir um CNPJ?
Olha, tudo vai, assim, aí tudo depende de muitos contextos, né? Depende principalmente da questão de tributação, etc, etc. É claro que quando você abre um CNPJ, você tem respaldos legais um pouco maiores, tá? Você consegue fazer uma gerência um pouco melhor disso. Mas vai depender muito do seu ganho, porque tem uma tributação. É claro que no MEI, né, que é o microempreendedor, a tributação é bem menor. Só que você precisa entender que a partir do momento que você faz essa formalização, você tem que se enxergar como um empreendedor. Então, tem que entender se a pessoa está preparada, está apta, inclusive psicologicamente, como a gente tem falado aqui, né, desde o início da questão psicológica, para esse ambiente, para esse local. Porque daí muda um pouco de contexto. Mas, ao mesmo tempo, profissionaliza, né? Então, não fica aquela coisa do tipo assim, ah, eu vou ali no tio da oficina, que o tio da oficina vai resolver para mim, daí você dá o seu valor, o cara começa a negociar e fica aquela coisa chata. Quando você tem um CNPJ, você intensifica a questão profissional muito maior, você dá uma outra imagem. Então, assim, eu acredito que por mais que você comece sem o CNPJ, você tem que ter como objetivo ter a abertura dele.
Ok.
Beleza. Legal. Nata, você, aliás, muita gente, Renata, tem medo, né, da parte burocrática. Então, como que funciona na prática a legalização de um negócio? Dá para fazer sozinho?
Então, na questão do MEI, até dá, né? Mas o que eu sempre falo é, a gente precisa de orientação. Eu, Renata, aqui que estou falando com vocês de negócio, estou sempre ali conversando com os meus, a minha equipe, né? Que eu tenho uma equipe que eles são os parceiros meus da parte de contabilidade. Porque daí compreende sempre a eles. Então, eles que têm noção da tributação, o que, que tem que pagar, etc. E tal, que são coisas que, de fato, são burocráticas e difíceis de a gente entender. Então, assim, o que, que eu dou de dica? A pessoa que abriu uma MEI, que ela consegue abrir sozinha e ela faz a gestão sozinha, antes dela abrir, recorra ou a um contador amigo, familiar, né? Alguém que, de repente, aí pode te auxiliar em orientações para você ter a compreensão completa do que você tem que pagar em relação a isso. Ou volta lá no Sebrae, como eu falei. Uhum. Quando você vai lá no Sebrae, eles têm esses consultores que te explicam. Então, como abrir um sozinho, quando que a gente precisa de um contador, para que a gente precisa de um contador para fazer toda essa legalização. Gente, informação sempre vai salvar, né? Então, principalmente nessa área, a gente precisa recorrer sempre às informações e ter claras elas na nossa mente para que a gente não tenha tropeços no futuro.
É muito interessante, eles são super educados, solícitos, quando a gente vai lá, já passei também para poder ter mais informações sobre o MEI e me explicaram tanta coisa bem detalhada, foi muito legal, hein? Procuro saber.
Inclusive, eu sempre digo que eu gostaria que fosse obrigatório no Brasil a gente abrir um CNPJ, seja ele MEI ou qualquer que seja, você ter que, por obrigação, fazer um curso no Sebrae. Sim. Porque isso, inclusive, diminuiria tantos CNPJs que fecham, né? Sim. Que a gente lá consegue ter essa informação completa.
Sim, já fiz curso de vendas, já fiz curso de marketing, pessoal, muito interessante mesmo. Dá até pra gente fazer um dia um vídeo de saúde, chamar alguém aqui do Sebrae para ajudar a gente a compreender melhor. É, e quando esse negócio precisa de um investimento? Aí a gente precisa de um investimento, aí não se programou, foi lá, começou de qualquer forma, de qualquer jeito, agora precisa de um investimento ali. Aí queria pedir para a vizinha, para o cunhado, ajuda a gente. Por onde a pessoa começa a buscar informações sobre o financiamento?
Bom, novamente, batendo aqui na tecla, e eu falo muito do Sebrae, porque ele é um local onde ele abrange todo mundo, mas a gente também tem outras questões, né? A gente tem BNDES, a gente tem os bancos populares, os bancos privados, né? Até os digitais. A grande questão é você sempre olhar as taxas. Infelizmente, nesse momento, a gente está vivendo algo um pouco complicado em relação às taxações, elas estão muito maiores e os bancos não estão, né, fazendo todas essas questões de empréstimos e investimentos. Às vezes, de fato, você vai precisar talvez recorrer a um amigo ou até um sócio investidor, e isso também é uma coisa muito interessante, né? Trazer uma pessoa que não vai fazer a gestão, mas que vai colocar o dinheiro para que as coisas evoluam. Mas o que eu sempre peço, né, sempre falo para as pessoas terem cuidado, é sobre essas questões de como fazer essas taxações. Então, daqui quanto tempo você vai pagar, quanto que você vai pagar, como você vai pagar, para que, de fato, isso não vire uma bola de neve.
Muito bom, muito bom. A Maria José fala aqui, ó, bom dia, povo lindo. O meu sonho é abrir o meu ateliê, mas tenho medo de não dar certo. Já tenho minhas máquinas e trabalho fora. Boa, obrigada, Maria, pela sua participação. Agora, Renata, muita gente empreende na correria, assim, sem planejamento e tudo mais. Quais são os riscos de não pensar no longo prazo quando você empreende?
É exatamente até aquele exemplo que a Rose deu, né, do amigo dela. É você, às vezes, o negócio começa a ganhar muito dinheiro e você acha que você está ganhando muito dinheiro quando você vê que você está gastando mais do que você está ganhando. Uhum. Então, assim, ter essa organização de fluxos processuais, gerência, objetivos, estratégias, metas, é muito importante, seja o tamanho que for o seu empreendimento, né? Mesmo que você queira, de repente, começar a vender bolos. Então, às vezes, você pode ter um boom ou não. De repente, você está percebendo que você está tendo prejuízo. Quando você vê, você está comprando os melhores ingredientes, só que você está precificando de maneira errada. Então, é necessário sentar e olhar passo a passo do plano de negócio, que quando você entrar lá para ver a estrutura do plano de negócio, vai ter objetivos, missão, visão, valores, questão financeira, questão de fluxos processuais, etc. e tal. Mas o pior disso, gente, não é nem criar isso de primeira, é manter isso. Então, ter essa manutenção é o melhor. Mas, nossa, de repente aconteceu, a empresa, quando eu vi, eu tinha uma empresa, que mais ou menos foi o que aconteceu com a minha agência. Quando eu vi, eu já tinha uma agência, assim, né? Comecei com cliente e tal, mas quando eu vi, já estava grande. O que eu fiz? Corri para ter informação, corri para não ter problemas, né? Mesmo assim, claro, vai acontecendo, a gente vai aprendendo, um monte de coisa acontece. Mas o empreendedor, ele tem sempre que estar olhando no futuro, mas também gerenciando o presente.
Excelente, Renata. Renata, muita gente pode pensar, né, que ter um negócio, ter um CNPJ é simplesmente divulgar ali o trabalho nas redes sociais, né, e tudo vai dar certo. Mas tem toda a gestão, né, do empreendimento, tem várias áreas. Então, o que significa gerir bem um negócio, por menor que ele seja?
Vou te dar um exemplo na prática do que eu vivo com os meus clientes e essa foi minha tomada de decisão para eu ir para essa parte de gestão. Então, a gente conseguia colocar ele numa imagem interessante de venda, a gente conseguia contatos para que houvesse uma venda e quando a gente falava assim, e de repente ele falava assim, eu não estou sentindo Eu até fico meio arrepiada quando o cliente fala sentindo, porque sentindo não se metrifica nada, né? A gente não tem nenhum parâmetro. Mas assim, você só fica sentindo. Ah, eu tô sentindo que não tá dando resultado. Daí eu chego pra ele e falo assim, mas olha aqui o resultado, olha o que a gente fez, porque sei lá. Ah, mas eu não sei como é que eu tangibilizo isso pra dentro. Aí que tá o problema da gestão. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas não têm dados. Hoje a gente vive num mundo fundamentalmente focado em dados, né? Então, a bola da vez são os dados. Por quê? Porque aí eu consigo entender se meu investimento em marketing está funcionando, aí eu consigo entender se meu investimento no equipamento vai funcionar. Mas para isso, você tem que fazer essa gestão, você tem que olhar para dentro e não ficar no sentimento, ai, tô sentindo que tá vindo cliente novo, ai, tô sentindo que eu preciso desse dinheiro. Ai, tô sentindo. Sai do sentimento, coloca no papel. Então, 1 + 1 = 2. Então, como é que eu consigo fazer essa organização? Isso é gestão. Então, muitas vezes, inclusive, agora mesmo, faz um mês, eu fechei um cliente que ele veio atrás de mim para marketing. E ele falou assim, mas ele é um médico. Ele, mas eu não tenho mais agenda no meu consultório. Eu falei, então, para que você quer marketing? Se você não tem horário de agenda na sua para consulta, você não precisa de marketing, você precisa de uma gestão para organizar o seu tempo, para que daí você tenha horários vagos para consulta para você ir para o marketing. Uhum. Então, é isso a gestão, sabe? A gestão é, de fato, ter uma organização plausível para que a gente entenda para onde a empresa está indo, seja ela do tamanho que for.
Gente, que interessante isso que você está falando, porque se a gente investe no marketing, vamos imaginar esse seu cliente, investe no marketing... Vamos lá, 50 novos pacientes. Aí, todo mundo que ligar não tem horário. Olha que interessante.
E você se queima, né? Você acaba se queimando. Não. Então, você faz um investimento grande, porque hoje em dia, investimento de marketing muitas vezes está ligado com audiovisual, que é um valor alto, muitas vezes. E aí, você está chamando todo mundo para te visitar. E, não, e assim, você tem que estar preparado para essa visita. Rapidamente, vou só contar um outro caos também que eu conheço. Aqui em Campinas tem a Rede Globo, ela é filiada de uma emissora que chama IPTV. E aí eu tava vendo com um cliente meu para colocar um comercial, virei amiga lá da comercial e ela me contou uma história que eu adoro contar a história, que é o seguinte. Um cara tinha uma loja, uma papelaria, e o sonho da vida dele era ter um comercial lá. E aí ele comprou um comercial. E aí ele vendia caneta Bic, sei lá, 99 centavos na época. Quando deu 2 dias de comercial, que ele tinha comprado 3 meses, ele ligou e falou, cancela, porque eu não tenho mais caneta Bic para vender. E aí as pessoas começaram a chegar lá e reclamar. Ou seja, ele fez uma exposição gigantesca e não estava preparado para isso. Uhum. Então, o sonho da vida dele, que era aparecer numa grande emissora, né? Daí tem até aquela coisa a ver com o ego, de repente, virou um pesadelo, porque as pessoas começaram a falar mal da empresa dele. Uhum. E aí ele teve um problema muito sério com isso. Então, por isso que a gente tem que estar preparado para receber as visitas, é o que eu sempre falo.
Interessante mesmo, gente. Olha, participação agora da Liliane Teles, ela diz assim, ela colocou, boa tarde, lindas e lindo. Aí, Raul. Viu? Citou todo mundo, viu, Grazi? E ela diz assim, eu fiz pós-graduação em estética e eu não tenho coragem de iniciar com a minha clínica. Como é que eu posso superar esse medo? Por onde que eu começo?
Na realidade, é o que eu sempre falo de você ter um pouco da mente empreendedora, tá? E a mente empreendedora, você tem que, de fato, mudar o registro. Essa mudança de registro, ela pode ser feita com várias situações. Eu vou dizer as que eu acredito, tá? Eu acho que uma questão de trabalhar o psicológico é fundamental. E você precisa ter fé. E aí, quando eu falo de fé, é a fé mesmo guiada na questão até da espiritualidade mesmo. Uhum. Porque você tem que ter fé de que aquilo vai dar certo. Você tem que entender que aquilo, de fato, funciona bem e que o teu sonho, uma coisa que você acredita, ela pode dar certo, entende? Só que, muitas vezes, o que falta é fé, aí tem muito medo, aí não bloqueios emocionais que aconteçam. Então, por exemplo, um dos serviços que eu trabalho é a mentoria exatamente para trabalhar isso. Porque a pessoa, ela tem tudo na mão para explodir, mas ela fica, mas eu não sei. Aí você vai olhar, né? Daí você olha para a família, daí o pai foi empreendedor, mas perdeu tudo, né? Ou um tio que também teve um monte de coisa e perdeu tudo, e a pessoa fica com aquele medo de ser, né? Então, eu acho que assim, o empreendedor, ele é movido a sonhos, objetivos e muita fé, gente. Uhum, então, eu acho que isso é muito importante que a gente tenha, sabe? Para que a gente consiga tirar dentro da gente isso e ir para cima, meter a cara e fazer acontecer. Todo mundo tem essa potencialidade, né? A diferença dos que conseguem e dos que não conseguem é que a pessoa pega o banquinho dela e vai para a praça fazer o texto dela, fazer a peça de teatro dela para todo mundo ver. Então, essa que é a grande diferença. A gente precisa ter essa coragem, essa fé, esse objetivo de fazer acontecer.
E com toda essa informação que você está recebendo agora, o plano de negócios, procurar o Sebrae, estudar, não é? Se preparar, ver essa questão financeira do financiamento para o investimento, como você vai fazer, tudo isso já te ajuda a minimizar essa margem aí, esse índice de medo. Agora, o empreendedor sempre vai ter que matar um leão por dia, isso aí é fato, não é? Então, com criatividade, estratégia, ajuda, estudo, fé, você vai conseguir, querido ouvinte.
Eu
acho
verdade.
Que mais uma, acho que a Grazi vai ficar com a última, vamos ver.
A Silvana, ela traz aqui no YouTube assim, ela fala que ela já teve um ateliê de concerto e ela fala que o problema é a demanda para contratar pessoas. E a minha dúvida é exatamente sobre isso. Renata, quando o negócio começa a crescer, pode chegar a hora de contratar. Como saber se é o melhor contratar alguém com carteira assinada ou terceirizar?
Bom, você sempre vai ter que colocar na balança o quanto você tem de dinheiro para investir, porque um CLT significa... Né? Muita gente acha assim, eu pago R$2.000 no CLT, então meu CLT custa R$2.000. Não, porque você tem todas as taxações, então ele sempre acaba custando um pouco mais do que isso. Então, a primeira coisa, você tem esse valor para investir no CLT? Sim ou não? Então, essa é a primeira separação. Segunda separação, o nível da demanda. Então, muitas vezes é interessante você ter parceiros, você ter os freelancers, você pagar por demanda. Às vezes funciona melhor, assim, inclusive nos últimos anos tem funcionado melhor, até por causa do aumento do home office, essas coisas e tal, sabe? Então, tem que se entender qual a necessidade versus quanto você tem para resolver isso, porque, né, aí tem férias, aí tem um terceiro, se mandar embora tem os pagamentos desses impostos. Então, assim, entender isso ou não, de repente vale a pena um contrato de parceria, onde a gente amarra de uma maneira legal, bacana, todo mundo fica feliz com isso e todo mundo tem uma rentabilidade melhor.
Renata, nosso papo foi ótimo, a gente está encerrando, mas tem muita gente perguntando, e eu quero reproduzir agora essa pergunta deles. Quais são os profissionais que podem te procurar para essa questão da estratégia de negócios? Você trabalha com todas as profissões ou você tem um campo específico, uma área específica?
A minha empresa ela é focada na área da saúde, né? Tanto é que eu estou sempre aí junto com a assessoria de imprensa com vocês, colocando o pessoal, o time da Sinclair, maravilhoso, que é um dos meus clientes, são dos meus clientes. Eu trabalho muito com a área da saúde, mas na questão da mentoria, pode acontecer de vir em outros negócios, porque na mentoria é mais quase como se fosse um curso exclusivo para a pessoa ela conseguir abrir essa mente para o negócio, tá? Mas daí, no geral mesmo, eu trabalho com toda a área da saúde.
Okay.
Médicos, clínicas, hospitais, nutricionistas, enfim, essa área.
Ok, pessoal. Então, tem a mentoria e tem a questão das estratégias de negócios. Eu vou deixar novamente aqui o contato da Renata. Esse daqui, eu acho que é mais fácil para você escrever aí, querido ouvinte. @repetri. Re de Renata, né? Então, põe repetri. Petri. Esse Petri, o I aí, é com Y, tá bom? Souza, com Z. Então, vai ficar @repetrisouza. Qualquer dúvida, você manda uma perguntinha para ela ali sobre a mentoria, uma perguntinha sobre a estratégia de negócios, tá bom? Manda um oi para ela ali. Renata, muito obrigada, viu? Foi muito legal. A gente não esgotou o assunto. Tem, ó, assunto rende, viu? O papo rende.
Eu que agradeço. Eu tô muito feliz que hoje eu vim como convidada. Eu tô aí com vocês nessa parceria, até junto com a Luciana, produtora. Já fez quase uns 3 anos aí que a gente sempre tá levando os médicos para vocês. Então, muito honrada novamente de estar aqui. Grande beijo para todos vocês, Raul, Grazi, Rose. Fiquem com Deus e até uma próxima.
Até a próxima. Foi muito bom, não é, Grazi? Olha, os ouvintes amaram.
Muito. Muito, Rose. Foi maravilhoso. Obrigada, viu, Renato? Volte sempre. Vou deixar um verso bíblico. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes e os empreendedores, né, que hoje falamos sobre isso.
Meu Instagram, @grazedonato. Um beijo, beijo, gente. Até amanhã.
Até na outra semana.
Verdade.
Raul e Grazi de férias de novo, gente, nessa semana.
Eita.
Aqui. Raul.
Eita, saudade.
Beleza. Obrigado, Renata. Muito bom. E com certeza ajudou bastante empreendedores, daí ou pessoas que estão pensando em empreender. Eclesiastes 11:6, semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se uma semente vai germinar melhor do que a outra. Para você que quer emagrecer de forma saudável, de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com o nosso time.
Obrigada, Raul. Até na outra semana. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, já pediu a sua revista Sem Tabus. Ela é importante, hein? Ela fala sobre a nossa intimidade, fala sobre casamento, fala sobre pornografia e outros assuntos. Esses assuntos estão ali, olha, discutidos nessa revista preparada pela Darleide, tá bom? E na próxima segunda, terça, quarta, até a sexta, nós não teremos o Vida e Saúde. Não teremos o Vida e Saúde em partes, viu? Porque a gente vai passar a semana toda na semana especial de programação para trabalhar essa revista Sem Tabus. Então, nós vamos falar desses assuntos, assuntos íntimos. Então, você coloca lá seu filho que é pequeno lá para brincar ali no quintal um pouquinho, coloca ele lá no quarto, porque a gente vai falar realmente de relacionamento íntimo, relacionamento sexual. Esse é o objetivo da revista e da semana, depois de tantos pedidos de ajuda, de socorro dos nossos ouvintes chegando aqui à Rádio Novo Tempo, não é? Então, a gente encontra você às 11 horas da matina aqui na sua Rádio do Coração. Vem chegando a NT Notícias com a Patrícia Mater, vem chegando mais um Clube da Música. Gente, Clube da Música é uma bênção, não é? Os melhores fits. A gente espera, até mais.